Siga a gente no Instagram, Twitter e Facebook, arroba canal Fapcom.
Rádio Fapcom,
o som da comunicação.
Panorama.
Oi, gente, esse é o podcast Panorama. Eu sou a Jéssica Silva.
E eu sou o Thales Ribeiro. Hoje nós vamos trazer o que de mais importante aconteceu na semana.
Como os novos casos de coronavírus no mundo.
E o motim da Polícia Militar no estado do Ceará.
Na quarta-feira, dia 19, o senador Cid Gomes foi baleado em Sobral, no Ceará, por policiais militares em greve. Logo após ele avançar para cima dos agentes com uma retroescavadeira.
Todos os policiais estavam usando máscaras. Ele foi atingido no tórax com 2 tiros de calibre .40 e, por sorte, nenhum órgão vital foi atingido.
Cid Gomes foi levado para o hospital e passou a noite na UTI, sendo transferido para um quarto logo após. Segundo o boletim médico, o estado de saúde do senador evoluiu bem e se manteve estável.
Como o momento foi todo registrado em vídeo, os investigadores acreditam que as imagens vão poder ajudar a identificar o autor dos disparos.
Alguns policiais militares do Ceará protestam contra a proposta de reajuste salarial e se reúnem em quartéis, impedindo os companheiros de profissão trabalharem. Eles estão, inclusive, esvaziando os pneus das viaturas.
O Ceará registrou 51 assassinatos em 48 horas. Desde o começo da greve, a média de homicídios no estado em 2020 era de 6 por dia.
A pedido do governador cearense Camilo Santana, o presidente Jair Bolsonaro já autorizou o envio de tropas para reforçar a segurança.
Panorama.
Segundo imagens obtidas pela revista Veja, Adriano da Nóbrega foi atingido por 2 tiros de fuzil disparados a curta distância, o que reforça a acusação de queima de arquivo feita pela esposa e pelo advogado do miliciano.
A polícia da Bahia nega a denúncia. O secretário de Segurança do Estado, Maurício Teles Barbosa, diz que Adriano só foi morto porque se recusou a se entregar e fez disparos contra os policiais.
Enquanto realizavam a apuração do caso de Adriano, os 2 jornalistas da Veja foram detidos e revistados pela Polícia Militar da Bahia, em Pojuca.
E só foram soltos depois de um interrogatório na delegacia local.
Panorama.
A Anvisa descartou o caso suspeitos de coronavírus na segunda-feira, dia 17, no navio que viria a atracar no Porto de Santos, em São Paulo. A embarcação, que se chama Cota Pemimpim, esteve na China.
A suspeita surgiu sobre 2 membros da tripulação que apresentaram sintomas de gripe, mas que já estariam recuperados.
E também na cidade de Santos, a Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo informou que está monitorando um caso de suspeita da doença.
A paciente é uma criança de 2 anos que desembarcou no início do mês no Aeroporto Internacional de Guarulhos, vindo de Hong Kong.
Segundo a Prefeitura de Santos, o exame deu negativo, mas a Secretaria de Saúde do Estado prefere manter o caso em monitoramento e com todos os cuidados em relação à higienização e ao isolamento dos familiares da criança.
O presidente Jair Bolsonaro fez insinuações contra a jornalista Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo. Ele deu a declaração no dia 18.
O vídeo mostra o presidente falando em meia risos que a jornalista queria dar o furo a qualquer preço contra ele.
A declaração veio depois do depoimento de Hans River na CPMI das fake news.
No Congresso, o deputado Eduardo Bolsonaro apoiou o pai na tribuna, dizendo em nome das mulheres uma banana.
Entidades, jornalistas e políticos viram na fala do presidente um insulto com conotação sexual a repórter. Nas redes sociais, falavam-se de quebra de decoro.
O governo francês noticiou a primeira morte causada pelo coronavírus na Europa. Inclusive, a doença se chama agora Covid-19.
A vítima é um turista chinês de 80 anos e natural da província de Hubei, o foco do surto. Ele morreu em decorrência de uma infecção pulmonar no hospital de Paris.
Na Coreia do Sul, as autoridades locais anunciaram mais 52 novos casos da doença. Ao todo, são 156 o número de pacientes infectados pelo Covid-19 no país.
Na quinta-feira, dia 20, 2 idosos morreram no cruzeiro que ficou em quarentena no Japão. Eles foram diagnosticados com coronavírus, mas estavam doentes antes mesmo de contraírem a doença.
Na sexta-feira, dia 21, o governo chinês anunciou mais 115 mortes em Hubei, o que eleva o número para o total de 2.236 óbitos até o fechamento dessa edição.
No dia anterior, as autoridades chinesas informaram que o método para descobrir se a pessoa está doente mudou de novo. e que agora vai incluir apenas diagnósticos obtidos em laboratório.
Essa é a segunda mudança de critério em apenas 8 dias, e isso pode atrapalhar as estatísticas e complicar o monitoramento da doença.
Outro ponto a mencionar sobre a epidemia é o impacto que está tendo em produtos importados da China.
A Motorola e a Samsung estão interrompendo a fabricação de smartphones no Brasil por conta da falta de componentes importados.
Enquanto isso, a Nintendo já confirmou que não vai conseguir dar conta da demanda por consoles para os mercados dos Estados Unidos e Europa.
E agora, vamos falar sobre cultura.
A quarta-feira, dia 19, foi marcada pela morte do ator, diretor e roteirista José Mojica Marins, mais conhecido pelo personagem Zé do Caixão.
Conhecido como o mestre do terror brasileiro, ele estava internado desde o dia 28 de janeiro para tratar de uma broncopneumonia, mas não resistiu.
O apelido Zé do Caixão veio com o sucesso do filme A Meia-Noite Levarei Sua Alma, de 1964.
O personagem, um agente funerário, ficou tão famoso a ponto de aparecer em mais 3 filmes e popularizar os longas não apenas no Brasil, como também nos Estados Unidos.
Panorama.
E agora vamos dar uma dica não apenas para os nossos ouvintes, mas também para todos os usuários de Android e Apple.
A Microsoft reuniu os principais produtos do Office, como Word, Excel, PowerPoint e mais, em apenas um aplicativo, que já está disponível para download no Google Play e na Apple Store.
A união dos recursos permite ao usuário se planejar melhor, além de economizar espaço no smartphone. Aproveite essa dica e não deixe de divulgá-la entre os amigos.
O Panorama fica por aqui. Com produção e redação de Jéssica Silva, locução de Jéssica Silva e Thales Ribeiro, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi mais uma produção da Rádio Fapcom 2020.
O Panorama volta na próxima edição. É isso, gente. Tchau, tchau.
Panorama.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.